eleitores brasileiros. É um campo de batalha tradicional nas eleições presidenciais e tem uma certa mística, né, uma tradição de que quem vence em Minas vence no Brasil. Uhum. É assim desde 1989, portanto, em todas as eleições presidenciais desde a redemocratização, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Muitas vezes, a relação entre o palanque estadual e o palanque nacional não é, assim, simbiótica, vamos dizer, né? Tem aqueles fenômenos do voto Lulécio, né? O eleitor que votava no Lula e no Aécio, depois o Dilmazia, da Dilma e do Anastasia, mas o fato é que é um estado muito importante, todos os candidatos presidenciais estão preocupados na montagem dos palanques mineiros. E a eleição de Minas, como você falou, nunca teve tão indefinida como agora. A gente está às vésperas do prazo final para o registro das candidaturas. E o líder em todas as pesquisas, que era o senador Cleitinho Azevedo, aparecia aí com cerca de 30, 35% das intenções de voto, ele teve sua candidatura praticamente rifada, retirada. Ontem foi talvez o último episódio dessa novela. Para o ouvinte que não está muito familiarizado, explicar rapidamente. O Cleitinho, ele é um desses personagens exóticos, vamos dizer assim, que as redes sociais andaram despejando na política nos últimos anos. O Cleitinho era cantor de um grupo de pagode, né, o grupo Brotos do Samba. Ele fazia vídeos meio humorísticos nas redes sociais, ganhou popularidade e se elegeu vereador. E depois chegou ao Senado com uma votação muito grande. E ele é aquele típico personagem antissistema, né? Usa sempre camisa de time de futebol, fala de um jeito assim, sempre muito indignado, muito inflamado, né? Faz os vídeos que viralizam na hora e está sempre falando mal da política e dos políticos. Curiosamente, tanto ele entrou na política quanto dois irmãos, né? Um foi prefeito de Divinópolis, outro é deputado estadual. Acho que a gente já viu esse filme em algum lugar, né? Uma família que fala muito mal da política, mas que todo mundo ali na família tem algum carguinho em algum lugar, né? Quando não é o pai, que não pode ser candidato, bota o filho. Mas o fato é que o Cleitinho entrou em conflito com o partido dele, que é o Republicanos, não vai ter a legenda, e o Republicanos ontem meio que oficializou essa retirada dele como candidato e deve apoiar um novo personagem, que é o ex-deputado Marcelo Aro. Marcelo Aro, por sua vez, veja só o currículo. Ele foi um dos líderes da bancada da bola em Brasília. Ele era representante dos interesses de clubes e de federações de futebol. Chegou a ser diretor de ética e transparência da CBF. Vou repetir, ética e transparência da CBF. E também foi aliado próximo do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele está filiado ao PP. Deve ter o apoio do Republicanos, do Cleitinho, e deve ter apoio do PL, da família Bolsonaro. Com isso, ele tende a ser o candidato bolsonarista em Minas Gerais. Do outro lado, do lado do PT, uma indefinição enorme. Ninguém queria ser candidato, Sardenberg. O PT está muito desgastado em Minas. O governo do Fernando Pimentel foi muito mal avaliado e acabou sobrando como uma tarefa partidária para o deputado Patrus Ananias, que foi ministro do Desenvolvimento Social, é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, da geração do Lula, mas que não é visto de forma nenhuma como um favorito. Mas ele se dispôs a fazer o palanque do Lula em Minas Gerais. E aí, o outro ponto curioso dessa história, o ex-governador Romeu Zema deixou o estado para o vice Matheus Simões, que era do Novo, se filiou ao PSD. E tinha muito especialista em pesquisa dizendo que o Matheus Simões era favorito. Ele ia ser o novo Anastasia, aquele vice que assume, senta na cadeira, pilota a máquina e mesmo sem ter grande carisma, sem ser muito conhecido, acaba se tornando favorito. Pois bem, o Matheus Simões está lá embaixo nas pesquisas, não conseguiu as adesões partidárias que ele imaginava e agora acaba de ser abandonado, acaba de ser traído pelo próprio Marcelo Aro, que era, até outro dia, secretário do governo mineiro. Então, é um pouco nesse diapasão que vai a política mineira. Tem ainda um quarto candidato, que é o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil. Ele que foi candidato na última eleição com apoio do Lula, mas que acabou se distanciando dos petistas, está filiado ao PDT e tenta uma candidatura, vamos dizer assim, uma candidatura avulsa. Ele não tem nem candidato ao Senado ainda na sua chapa. Então, é nessa confusão, nesse grande pântano, que a política mineira está se movimentando nesse momento. A gente vai ter que esperar até dia 15 para saber quem, de fato, serão os candidatos. Mas ninguém pode ser apontado nesse momento como o franco favorito para essa eleição.
Bernardo Melo Franco. Obrigado, Bernardo. Até semana.
Até semana. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes.
Até mais, Bernardo.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Questionar é humano. E toda grande descoberta começa com uma pergunta. E se a sua ideia se juntasse à inteligência artificial para criar soluções que mudam a vida das pessoas? O futuro precisa de curiosidade, de criatividade e de você. A sua inteligência move a ciência. Shell apresenta o Prêmio Jovem Cientista com o tema Inteligência Artificial. Uma iniciativa do CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com a parceria de mídia da Editora Globo e do Canal Futura. Acesse o site jovemcientista.cnpq.br e saiba mais.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
O Distrito Federal deve continuar com tempo seco e baixa umidade do ar, pelo menos até a próxima segunda-feira, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com o órgão, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade pelos próximos dias por conta da atuação de uma massa de ar seco típica do inverno do Planalto Central. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, com os menores índices registrados durante as tardes. Diante do cenário, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas e exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, usar roupas leves e umidificar os ambientes sempre que possível. Juliana Souza, CBN Serviço.
CBN Brasil.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
quinta-feira, 30 de julho de 2026. A inadimplência bancária nas operações de crédito permaneceu em junho no nível recorde de 4,7%, de acordo com o Banco Central. É o patamar mais elevado da série histórica, que teve início em março de 2011. A alta ocorre mesmo com o Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal. No caso das empresas, a inadimplência ficou estável em 3,2% no mês passado, maior nível desde novembro de 2017. Quase 90 trabalhadores mantidos em condições semelhantes à escravidão foram em três fazendas de café de Minas Gerais foram resgatados. Uma força-tarefa coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho inspecionou as propriedades localizadas nos municípios de Mutum, Santana do Manhuaçu e Alto Caparó, na Zona da Mata do Estado. É o maior resgate do tipo em Minas Gerais neste ano. Mais de 100 brasileiros morreram na guerra na Ucrânia. Um levantamento da Deutsche Welle mostra que o Brasil está entre os países com o maior número de combatentes estrangeiros mortos no conflito. O Itamaraty confirma 92 desaparecidos e 35 mortos. O Irã deve receber nas próximas semanas o primeiro lote de até 400 sistemas portáteis de defesa antiaérea fabricados na China, segundo a Reuters. O armamento vai reforçar a capacidade defensiva da República Islâmica depois de meses de confrontos com Estados Unidos e Israel. De acordo com as três fontes ouvidas pela agência de notícias, o contrato está avaliado em pelo menos 60 milhões de dólares. Os equipamentos são guiados por infravermelho e foram projetados para atingir aeronaves em baixa altitude, helicópteros e drones. No horário de Brasília, 1:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Vamos agora para o Rio de Janeiro, a reportagem da Ana Luísa Barreto, dando um balanço de como é que está a situação no Rio de Janeiro depois do desastre de ontem, do vendaval de ontem. Ana Luísa Barreto.
Sardenberg, quinta-feira, foi para contabilizar os transtornos dessa ventania em diferentes partes aqui do Rio. Boa tarde para você, para Cássia, também para o nosso ouvinte. Pelas ruas é possível ver ainda muitos galhos espalhados, telhados, muros danificados, árvores caídas e também imóveis e ruas ainda sem luz. Durante a ventania, duas pessoas morreram por causa da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, na região central. Uma das vítimas foi Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo. Ele estava acompanhado do amigo Vandré Cordeiro, que também morreu. Vandré deixa a mulher, que está grávida. Em Paraty, na Costa Verde, um pescador está desaparecido depois que o barco naufragou. Hoje de manhã, os bombeiros encontraram um corpo na praia que foi encaminhado ao IML para identificação. Ao todo, quase 360 mil pessoas estão sem luz no estado. A promessa é de que a energia seja restabelecida em até 48 horas, já que parte da rede elétrica vai precisar ser reconstruída em alguns pontos. Os ventos chegaram a 105 km por hora aqui na capital. O bairro de Botafogo, na Zona Sul, foi um dos mais afetados. Em uma das ruas, uma árvore caiu, derrubou parte do muro de um estabelecimento e afetou a fiação de dois postes. O morador Luiz Cláudio Silva criticou a falta de cuidado e prevenção com a poda de árvores centenárias.
Quando a ventania começou, eu estava em casa. E era um vento muito forte, rajada de vento forte. E eu fiquei muito preocupado porque essa rua, ela tem árvores aqui centenárias. Esse transformador que já está aqui, ó, com esse poste torto, uma nova árvore com a ventania, né, derrubou, fez com que ele entortasse mais ainda e a nossa rua agora está interditada. É tragédia anunciada.
De acordo com o último balanço do Corpo de Bombeiros, são 291 ocorrências no estado, sendo 154 quedas de árvores e 5 desabamentos. Em entrevista ao CBN Rio, o prefeito Eduardo Cavalieri disse que as mensagens de alerta extremo não foram disparadas porque as estações meteorológicas não conseguiram prever que a ventania seria tão intensa.
no início da tarde de ontem, estações meteorológicas tivessem dito que ia ter, né, vento de mais de 100 km por hora, provavelmente no protocolo da Defesa Civil, do Centro de Operações, a gente teria acionado esse alerta extremo. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, quando vem, né, uma ventania, um vendaval, um evento extremo como que a gente viu ontem, que não tinha sido, né, identificado pelas estações, imediatamente a gente reagiu, tomou as decisões e acionou os protocolos que precisava fazer.
Na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, os ventos chegaram a 90 km por hora. O município cancelou as aulas hoje, entrando em estágio de atenção. Houve registros, inclusive, de caixas d'água que foram levadas pelo vento. A meteorologista do Climatempo, Jade Ramos, afirmou também em entrevista ao CBN Rio que ainda há uma possibilidade crítica de novas rajadas de ventos fortes no Rio no próximo sábado, dia 1º de agosto. Segundo ela, hoje e amanhã a situação deve ser mais moderada, com ventos de até 50 km por hora, mas podendo ser pior em alguns pontos do litoral. Porém, no sábado, a tendência é que a situação piore, ao menos é o que mostram os modelos feitos pelos computadores, que possuem de 80% a 90% de precisão. Sardenberg, Cássia.
Muito obrigado. Essa foi a informação da Ana Luísa Barreto, da CBN Rio de Janeiro.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Rosana gravou o seu comentário e tem a ver com esses desastres que têm ocorrido no Rio Grande do Sul, agora no Rio de Janeiro e em parte em São Paulo, tem a ver com o fenômeno do El Niño. E a Rosana, no seu comentário, ela diz que o El Niño deste ano pode ser o mais forte, mais intenso, desde 1950. Vamos ouvir.
Oi, ouvintes, boa tarde. A Agência de Clima dos Estados Unidos confirmou que o fenômeno El Niño já está instalado no Oceano Pacífico e pode ser o mais forte dos últimos 150 anos. Hoje, há 81% de chance de ele evoluir para um Super El Niño, com os efeitos mais intensos entre outubro, novembro e dezembro. Mas o fenômeno pode permanecer ativo até fevereiro do ano que vem. O que está chamando a atenção dos cientistas é a velocidade com que ele está se desenvolvendo. O Oceano Pacífico esquentou muito mais cedo do que o normal. A temperatura da água já está cerca de 2 graus acima da média agora em julho. Nos grandes episódios anteriores, esse patamar só foi alcançado perto do fim do ano. Se esse ritmo continuar, a previsão é que o aquecimento do Pacífico fique entre 3 e 4 graus acima da média, o que seria inédito na série histórica. É justamente por isso que os meteorologistas estão acompanhando o fenômeno tão de perto. Quanto mais quente fica o Pacífico, maiores os impactos no clima em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, o painel elaborado pelos órgãos oficiais de monitoramento do clima acaba de reforçar os principais riscos. No sul do país, aumenta a chance de temporais, enchentes e deslizamentos. No norte, no centro-oeste e em parte do nordeste, cresce o risco de seca, queimadas e queda no nível dos rios. E em praticamente todo o país, a tendência é de temperaturas acima da média, com ondas de calor mais frequentes e intensas. Mas é importante fazer uma ressalva aqui. Isso não significa que uma tragédia como a do Rio Grande do Sul vai necessariamente se repetir. O El Niño aumenta a probabilidade de eventos extremos, mas a ocorrência, o local e a intensidade desses eventos dependem também de outros fatores da atmosfera. E é aí, gente, que entra a principal discussão. O debate deixou de ser apenas sobre previsão do tempo e passou a ser sobre adaptação climática. A pergunta já não é mais se os impactos vão acontecer, mas se o Brasil está preparado para enfrentá-los. Os órgãos federais têm reforçado que estados e municípios precisam acelerar os seus planos de contingência para incêndios florestais, gestão dos recursos hídricos, agricultura, saúde pública e defesa civil antes da chegada do pico do fenômeno previsto para a primavera. A natureza já está dando sinais com antecedência. Não dá para esperar a emergência chegar para só então agir.
conversar com o Leonardo Dai. Léo, ontem a gente estava falando aqui no CBN Brasil a respeito daquele plano da FIFA de criar uma empresa para gerenciar os direitos de suas competições, inclusive da Copa do Mundo. E houve toda uma reação por parte de países da Europa a esse plano. Hoje, Léo, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. A gente falava ontem que a UEFA já manifestava resistência muito explícita a essa ideia, né? E hoje a Confederação Europeia, a União das Seleções Europeias, com 55 federações filiadas, anunciou que não vai disputar nenhum campeonato da FIFA, incluindo, claro, a Copa do Mundo, a menos que essa ideia de criar uma empresa com venda de ações para empresas privadas seja abortada e nunca mais levada em consideração. A UEFA divulgou um comunicado no qual diz que a Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. Ela é um dos maiores legados do esporte e foi construída por várias gerações de jogadores, seleções e torcedores em todos os continentes. Nenhuma parte da Copa deve ser submetida aos interesses de investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda, diz o comunicado da UEFA. É irresponsável e indefensável, que a proposta, que essa proposta seja levada de maneira secreta e submetida à aprovação sem nenhuma consulta prévia às entidades esportivas. E a UEFA estende ainda esse comunicado dizendo que, explicando por que é contrária a essa abertura de capital para empresas privadas dentro de uma empresa que seria criada pela FIFA. Diz o comunicado: no momento em que investidores externos passam a ter interesse nas competições da UEFA, o futebol muda para sempre. O retorno comercial passa a ser uma obrigação permanente. Os investidores passam a exercer pressão diária e então toda decisão sobre o calendário internacional, sobre o formato das competições e sobre tudo que envolve o futebol passa a servir não ao jogo, mas sim a esses parceiros. Esse modelo não tem lugar no futebol mundial. O futebol não pode ser colocado aí à mercê, digamos assim, da expectativa do retorno financeiro máximo, diz a UEFA, que diz também que a sua posição é clara. E aí vem o parágrafo que explica a manchete que eu dei, né? Diz assim: nenhuma confederação nacional filiada à UEFA vai participar das competições da FIFA até que essa ideia seja abandonada e que a FIFA garanta, isso é importante, e que a FIFA garanta que nunca mais haverá nenhuma abertura de possibilidade para que a governança das competições seja associada ao interesse privado. Então é uma nota dura, uma posição muito firme da UEFA, que obviamente inviabilizaria a Copa do Mundo e qualquer interesse comercial. Não haveria nenhum interesse comercial numa Copa do Mundo em qualquer competição que não tivesse a presença das seleções europeias. Então, a UEFA se junta como o continente mais poderoso do futebol para garantir que essa ideia não vá à votação e que o interesse eventual de federações aí de mercados paralelos no dinheiro que viria deste mercado privado faça com que essa a ideia do Gianni Infantino, presidente da FIFA, seja aprovada. Então, a UEFA diz que, desse jeito, a UEFA não vai jogar e não vai participar das competições da FIFA, a ver como o Gianni Infantino vai reagir. Ontem, inclusive, ele dizia que essa ideia para democratizar o futebol, para criar novos cabos verdes, né? Citando aí o exemplo de uma seleção pequena que fez uma boa Copa do Mundo, mas a UEFA não se convenceu e agora coloca aí uma barreira muito importante e muito impactante para essa ideia da FIFA.
E a gente já teria impacto, né, Léo, dessa decisão no ano que vem, quando a gente tem Copa do Mundo feminina e, por exemplo, a atual campeã é uma seleção da Europa, é a Espanha.
Exatamente, exatamente. Na verdade, os primeiros impactos poderiam vir já em competições um pouco menores, né? Esse ano, por exemplo, tem Copa do Mundo Sub-17, tem Copa do Mundo Sub-20, tem o próprio Intercontinental, que é aquele mundial de clubes de todos os anos, né? Todas essas competições seriam impactadas aí por esse boicote da UEFA. Mas, evidentemente, o primeiro torneio de escala global, de nível profissional máximo, que seria impactado por isso, seria sim a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil em 2027, que tem a Europa, claro, como o continente com maior número de representantes e como as principais forças aí do campeonato, embora os Estados Unidos também sejam uma grande força, a Espanha e a Inglaterra são os grandes times aí recentes do futebol feminino.
Leonardo Dai, muito obrigada, Léo. A gente volta a conversar depois. Até mais.
Valeu, até mais. E só uma rápida informação também sobre a seleção brasileira. Confirmados os primeiros amistosos aí da seleção depois da Copa do Mundo. A gente já tinha os jogos contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro anunciados. E agora foi anunciado também o outro jogo que vai fazer esse pacote aí dessa data FIFA de setembro e outubro. Vai ser contra a Índia, em Calcutá, na Índia, no dia 3 de outubro. O Brasil poderia fazer 4 amistosos, mas resolveu fazer apenas 3. 2 na Austrália contra a Austrália e 1 na Índia contra a seleção indiana. Cássia.
Obrigada.
A Índia vai jogar cricket?
Se for, vai ficar ruim pra gente, hein, Sardegna?
É. Vai brincando ruim. Aí, vai. Ah, é. A gente valor, não tá, né, em condição, não, viu? Ficar esnobando, não. É. Até mais, Léo.
Valeu, até mais.
E agora, hein?
Intervalo?
E já voltamos com Leli Quirilos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe, os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasil.
Em Brasília, 1:21. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do estúdio CBN, mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2026, já estamos chegando aí ao fim de julho, logo mais começa agosto, já mais do que a metade deste ano de 2026. E aqui nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos também nas redes sociais, no @CBNBrasília. Nós estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. Tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Eu estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Estamos no rádio, no site e no aplicativo da CBN.
CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos.
Conosco aqui no estúdio, Leni Quirilos. Tudo bem, Leni?
Tudo bom, Sardenberg. Boa tarde. Boa tarde, Cássia. Boa tarde para todos.
Boa tarde, Leni.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação direto aqui com a gente no estúdio. E, obrigada, como sempre, respondendo a questão dos nossos ouvintes. No caso, é o Luiz, do Rio de Janeiro.
Isso.
É um tema legal, questão da amizade. Ele diz o seguinte, que está em contato com muitas pessoas. Tem contato com muitas pessoas. Mas sente falta de amigos de verdade. Ele fala assim, daqueles poucos e bons. Ele quer saber o que está acontecendo com ele.
Nossa, com ele e com grande parte das pessoas, não é? Aliás, assim, você, né, Sardenberg, você é uma pessoa que cultiva amigos de uma forma bastante poderosa. Você já manifestou várias vezes o tanto que você sente quando você tem que ficar isolado, sem poder participar, estar presente. E esse é um traço seu que é muito positivo e bastante relevante. Na prática, minha gente, a gente está vivendo um momento delicado em relação a isso. Para vocês terem uma ideia sobre a questão do valor da amizade, Aristóteles, lá atrás, antes de Cristo, né, ele dizia que a amizade tem lugar de honra entre as virtudes humanas. Ele já chamava atenção para isso. Na Grécia Antiga, tinha um termo que é filia, com PH, que se refere ao amor entre os amigos. E esse termo ocupava posição central na sociedade da época. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro é um cérebro social que busca a interação, que busca o contato. Só que na nossa sociedade moderna, o que está acontecendo? Algumas coisas colaboram para isso não acontecer do jeito que deve. A gente está vivendo numa velocidade extremamente rápida, a gente está na era da ligeireza, não é? A gente está assistindo vídeo, ouvindo áudio do WhatsApp na velocidade 2 e por aí vai. E o tempo das pessoas é algo cada vez mais escasso. Com isso, existe um prejuízo na realização de parcerias. Então, os autores colocam, os pesquisadores, que a gente está num momento que eles chamam de recessão de amizades. E é um problema muito maior na idade adulta, porque a criançada ainda tem a oportunidade de estar junto na escola, não é? De estar com outras crianças em outros ambientes. Eu trouxe um levantamento, gente, da Survey Center on American Life, que mostra o seguinte, escuta só, nas últimas 3 décadas, caiu de 75% para 59%, o número de pessoas que contam com um melhor amigo, que dizem assim, ah, eu tenho um grande amigo. Aumentou de 3% para 12% o número de pessoas que diz que não tem ninguém próximo com quem pode contar. De 3% para 12%. E a gente sabe que as relações são assim a pedra fundamental para o bem-estar, principalmente para o bem-estar mental. A gente sabe que solidão mata, que são as relações sociais, que são os maiores preditores. Primeiro, de felicidade, é algo que é comum a todas as pesquisas sobre felicidade no mundo, estabelecimento de relacionamentos saudáveis, e é também a base para a situação da saúde mental e da saúde física. Solidão mata, gente. Quando você está sozinho, por falta de escolha, né? Não por uma escolha, você acaba adoecendo mentalmente, corporalmente, são vários aí os indicativos. Então, quando a gente pensa nas causas, eu gostei muito da expressão de uma psicóloga chamada doutora Camila Ribeiro. Ela diz que a perda do tempo emocional para sustentar a intencionalidade e consolidar ligações duradouras. Por quê? Isso exige atenção, isso exige cuidado da nossa parte. A pressa contemporânea, como a gente já referiu, o avanço da internet, que está ocupando aí o espaço das interações, do tempo dedicado. Então, antes, por exemplo, né, a gente chegava um pouco mais cedo em casa, pegava o telefone e ligava para o nosso amigo, batia um papo, ou até com algum parente. E hoje a gente vai lá no celular e fica olhando as nossas redes sociais, não é? E tem um termo interessante também, que é de um sociólogo americano, o Dr. Ray Oldenburg, que ele diz o seguinte, ele chama de o terceiro lugar. O que é o terceiro lugar? É um lugar que é separado do trabalho e da nossa casa. Então, nós hoje ou estamos em casa ou estamos no nosso trabalho e a gente está cada vez vivenciando menos esse tal terceiro lugar, que é quando você vai e encontra um amigo num barzinho, você vai jantar num restaurante com seu amigo, você vai até a praça, você convida o seu amigo para ir ao cinema e etc. Agora, vem cá, vocês têm ideia, minha gente, de qual é a fase mais crítica, a faixa etária mais crítica para isso?
Eu tendo a achar que é a partir dos 60 anos, mas posso estar enganada.
Pois é, eu também pensava isso. Cássia, olha só, na pesquisa da Pew Research nos Estados Unidos, os jovens são a geração com maior problemas em consolidar amizades, muito mais do que os idosos, os jovens. E quando a gente olha, o que acontece? Esses caras, gente, eles têm vida social, a gente sabe disso. Só que é uma geração muito individualista e é uma geração muito conectada superficialmente. Então, eles ficam com a falsa impressão que eles têm um monte de amigos nas redes sociais e tudo mais, mas, claro, são relações superficiais que não atendem a essa necessidade do olho no olho, do toque, do abraço, que é tão relevante e que faz tanta diferença. Eu trouxe uma frase do psicólogo Cláudio Paixão, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz que a amizade entre adultos exige intencionalidade. Ou seja, dá trabalho, precisa de dedicação, precisa de tempo para que isso aconteça, de planejamento e de proatividade da nossa parte. Ou seja, o cultivo dessas relações para que a gente alcance esse grande ganho. E é um ganho imenso. Aristóteles já dizia o que é um amigo. Ele falava, é uma única alma habitando dois corpos. Esse é o conceito da amizade. Amizade faz bem para o cérebro, amizade faz bem para o corpo, promove bem-estar mental e espiritual e vale a pena a gente se dedicar a isso, porque senão nós sofremos muito com essa falta. E a boa comunicação permite que as interações sejam cada vez mais apropriadas e positivas.
Leni Quirilos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui e até a semana.
Até a semana, muito obrigada, gente.
Até mais,
Leni. Um restinho de semana aí para vocês.
Obrigada.
Uma coisa importante, né, antes de você sair, Leni, é que você disse que a amizade deve ser cuidada, planejada, isso, né? Não isso. É ficar simplesmente esperando que aconteça alguma coisa,
exato,
né?
Exato, e tomar iniciativa, se dedicar e
planejar,
buscar.
Planejar o fim de semana.
Isso, dedicar tempo a isso.
Exato.
Vale a pena.
Obrigado, Leni.
Obrigada, gente.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A confiança do setor do comércio avançou em julho pelo segundo mês seguido. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,4 ponto e atingiu 85,5 pontos. O resultado foi influenciado pela melhora tanto da percepção sobre a demanda presente quanto das expectativas. A CBN confirmou com fontes do governo que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem sinalizado ao mercado financeiro que um eventual quarto mandato do presidente Lula terá foco no corte de gastos e limites mais rígidos para as despesas públicas. O chefe da pasta já fez uma série de acenos para reduzir a resistência. Atualmente, a despesa do governo pode crescer até 2,5% acima da inflação. Na prática, a medida limitaria os reajustes do salário mínimo, que serve de base para os pagamentos da Previdência Social e benefícios como o BPC. O objetivo principal da iniciativa seria conter a dívida pública, que hoje passa dos 81% do PIB, e tentar abrir espaço no orçamento para novos investimentos. Uma chuva de meteoros terá o pico na madrugada de sexta-feira. A lua cheia deve reduzir a visibilidade. Mesmo assim, o fenômeno poderá ser observado sem a necessidade de telescópios ou binóculos. Segundo a Agência Espacial Brasileira, será possível acompanhar em condições favoráveis até 25 meteoros por hora. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha. Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz. Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
CBN Brasil. Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
1h35.
CBN, tempo e temperatura.
Brasília, neste momento, na casa dos 31 graus e umidade relativa do ar em 22%. Inclusive, o DF segue com um alerta laranja de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20 e 12%, com risco de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Esse alerta ele vai até às 4 horas da tarde de hoje e, inclusive, tem ainda aquele alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, que deve aí variar entre 30 e 20%. E esse alerta termina amanhã às 9 horas da noite. Ainda segundo as informações do IMET, não tem previsão de chuva. O céu deve ser um céu com muitas nuvens e as condições do tempo e da temperatura devem permanecer assim ao longo desta próxima sexta-feira e do fim de semana. A temperatura máxima deve ser de 28 graus e a mínima deve ficar entre 12 e 14 graus, sendo que a manhã mais fria deve ser na manhã de sábado. Também sem previsão de chuva até a próxima segunda-feira e também um céu com poucas nuvens, principalmente ali no período da tarde, da manhã e da tarde, e um céu claro também no período da noite. O vento, um vento mais fraco, moderado, mas com rajadas, e a gente vai seguir em alerta aqui com relação a essa questão do tempo, da umidade relativa do ar, porque chama atenção para esse perigo potencial contra a saúde, com a umidade extremamente baixa, a risco de incêndios florestais. Então, o IMET também orienta a população a beber bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia, reduzir a exposição ao sol nos períodos de maior calor e buscar informações junto à Defesa Civil, por meio do número 199 e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por meio do número 193 em caso de necessidade, em casos de emergência. 1:37, nós vamos agora atualizar o nível dos reservatórios de água do DF. O Descoberto, que abastece cerca de 64% da população de Brasília, opera com 95,96% da capacidade, enquanto de Santa Maria operando com 97,44% do volume útil. Já já a gente volta com outras informações do DF. Vamos agora voltar ao Noticiário Nacional.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães gravou seu comentário, vamos ouvir.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes, também para quem assiste o CBN Brasil. Ontem, na edição da noite do Viva Voz, eu apontei que a decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito do vídeo de inteligência artificial que simulou a imagem do Jair Bolsonaro na convenção do PL no último fim de semana abriria provavelmente uma divergência com o Tribunal Superior Eleitoral. E isso aconteceu, está acontecendo. Na decisão, o ministro apontou dois caminhos: a possibilidade de Jair Bolsonaro ter ciência prévia do uso da sua imagem naquele vídeo e de não ter. E nos dois caminhos havia uma possibilidade de sanção e de infração a dispositivos legais por parte do ex-presidente. Portanto, não tinha uma boa resposta para a defesa de Jair Bolsonaro. Se ele dissesse, como disse de fato, que não tinha conhecimento prévio, que nem sabia, não tinha ideia de que o PL usaria a sua imagem, a simulação da sua voz naquele vídeo, isso faria com que a campanha do Flávio Bolsonaro transgredisse o que o TSE decidiu a respeito de inteligência artificial, ou seja, que o uso de deepfake, né, a simulação de pessoas vivas ou mortas, com conhecimento ou não prévio, isso era proibido pela resolução e, portanto, passível de sanção, de punição. E se ele dissesse, ah, eu sabia que ele ia usar, tudo bem, eu concordei, aí ele, Jair Bolsonaro, estaria infringindo as regras da sua prisão domiciliar em caráter humanitário, porque já foi dito que ele não pode ter nenhuma interferência no processo eleitoral. Então, não tinha um jeito de ficar muito bom. É uma daquelas situações em que, se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho come. E agora está ficando nítido o desconforto dos ministros do TSE com isso que eles consideram uma forma do Alexandre de Moraes intervir na decisão da Justiça Eleitoral. O Alexandre de Moraes não é mais o presidente do TSE, e, no entanto, ele fica ali como que querendo dar uma dica de como o TSE deve se comportar nesse caso. Na eleição de 22, em que o Alexandre era o presidente, o TSE foi muito presente e muito punitivista na eleição. Na campanha municipal de 2024, seguiu mais ou menos a mesma linha, sob o comando da ministra Carmen Lúcia. Agora, quem está à frente do tribunal é o ministro Cássio Nunes Marques, que a gente sabe foi nomeado pelo Jair Bolsonaro e está dando mostras de que vai ter uma atuação mais distanciada. O TSE vai deixar a bola rolar mais, não vai apitar tanto quanto fez em 22 e 24. E agora, o que eles pretendiam era pegar leve com essa decisão do PL de usar um vídeo com imagens de IA do Jair Bolsonaro. O próprio Cássio Nunes Marques, que vem a ser também um relator desse caso, já tinha dado declarações de que não via grandes problemas nesse vídeo. E agora fica a pressão do Alexandre de Moraes, vinda lá do Supremo, no sentido de que, olha, aqui é sim uma infração, porque isso é um deepfake e não só um vídeo inocente de IA com toda a transparência que a resolução do TSE exige. Então tem aí uma rusga dentro do próprio judiciário e ela tem conotações políticas que são advindas de toda essa grande discussão entre judiciário e bolsonarismo que a gente tem assistido já há vários anos. Fico por aqui e volto mais tarde no Ponto Final. Até mais.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1 hora e 44 minutos. Foi um motociclista ficou ferido após um acidente entre um carro e uma moto lá na BR-020. Isso aconteceu por volta de 8h30 da manhã desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu ali próximo à entrada principal de Sobradinho. No local, as equipes encontraram uma colisão, então envolvendo esse veículo de passeio e uma motocicleta. E de imediato, o motociclista foi atendido pelas equipes conforme o protocolo de trauma e transportado, consciente e orientado para um hospital. A condutora do veículo também foi atendida, mas não precisou de transporte para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável ali pela cena do acidente e não há registros, não há informações sobre a dinâmica desse acidente que aconteceu na manhã de hoje lá na região de Sobradinho, na 020. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. A gente destaca aqui agora a situação do trânsito na EPSU, inclusive agora mesmo tem aqui a participação do nosso ouvinte aqui, o Wellington, falando sobre um acidente ali na EPSU. Na EPSU, então, um acidente lá, agora ele não falou aqui o sentido, mas a gente consegue ver aqui no Waze um trânsito bastante parado para os motoristas, então, que seguem em direção a Santa Maria, desde a altura ali da Polícia Rodoviária Federal até a altura depois do Parque Shopping. A velocidade média dos veículos não chega nem a 5 km por hora. Trânsito completamente parado por lá, logo mais a gente deve ter aqui outras informações sobre o acidente em si, mas quem puder evitar esse trecho de fato ali, logo depois da octogonal, quem vai passar até mesmo um pouco antes então da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito já começa a congestionar. Agora sim, Wesley então trazendo aqui as informações no sentido floricultura. Muito obrigada pela sua participação, Wesley. Então agora 1 hora 46 minutos, já a gente volta com outras informações.
O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
R$ Deco Menina gravou o seu comentário.
Boa tarde, ouvintes do CBN Brasil. Olha, dia bastante cheio de notícias, cheio de coisas para observar no mercado financeiro, não só aqui do Brasil, mas lá fora também, porque ontem o dia foi longo, né? O dia a gente teve uma reunião do Banco Central Americano bastante diferente, né? Com o novo presidente do Banco Central Americano mudando um monte de coisa, deixando um monte de perguntas sem resposta, dizendo que daqui para frente a comunicação vai ser diferente. O mercado não entendeu muito bem o que isso quis dizer, mas achou ruim. As bolsas ontem despencaram lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E a taxa de juros de 30 anos dos Estados Unidos foi para o maior patamar em 30 anos. Passou ali de 5,20, um patamar altíssimo para o padrão americano, e isso deu uma chacoalhada no mercado global. À noite, quando parecia que o dia tinha acabado, saiu o balanço da Meta, né, do antigo Facebook, e foi um desastre também. As ações caíram muito ontem no aftermarket e hoje abriram caindo 9%, chegou a cair até mais de 10% ao longo da madrugada. Todo mundo preocupado com aquele papo que a gente já teve aqui sobre a história da IA, né? Tá muita conta para pagar, ninguém sabe onde é que esse dinheiro volta lá na frente, né? O investimento das empresas é absurdo e os resultados não parecem claros. Então, conforme vai saindo um balanço onde esse resultado fica ainda mais duvidoso, as ações são punidas. Hoje, na Inglaterra, teve reunião do Banco Central inglês. Eles mantiveram as taxas de juros como esperado. Saiu o PIB dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado, veio 1,5, estavam esperando 2,1. E aqui no Brasil, a única notícia relevante que a gente teve foi positiva. A gente teve a PNAD encerrada em junho, né? A taxa de desemprego, estavam esperando o número de 5,6. Veio um número melhor, de 5,4. As bolsas mundo afora dão uma reagida, apesar de ter tido um balanço muito ruim da Meta, teve um balanço bom da Microsoft, isso deu uma equilibrada. As bolsas do mundo sobem, o dólar cai, os juros caem. Aqui no Brasil não tem sido diferente, vamos ver como vai terminar o dia, mas o começo da manhã foi melhor do que o final de ontem, que foi terrível.
Comentário do Teco Medina, agora intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil. Trânsito.
No intervalo passado, a gente trouxe aqui a informação do trânsito lá na EPSU, no sentido Floricultura. Até registramos aqui a participação do Wellington, nosso ouvinte, sobre esse acidente na EPSU. E trouxe aqui mais informações, passou ali pelo acidente. Lembrando que o trânsito segue parado, então, desde depois ali da Octogonal, próximo à Polícia Rodoviária Federal. A velocidade média dos veículos está na casa dos 10 km por hora. E esse trânsito só melhora depois que o motorista vai se aproximando ali da Candangolândia. Nosso ouvinte trouxe aqui que os carros já foram retirados ali, os carros envolvidos no acidente, e uma faixa, no entanto, está interditada, acabou de passar lá e os bombeiros estavam jogando terra na via por conta de óleo dos veículos na pista. Muito obrigada, já agradecer aqui mais uma vez a participação do nosso ouvinte. Então, os motoristas já sabem ali que o trânsito está bem complicado, mas como os carros já foram retirados no local, logo mais o trânsito deve ser, a pista deve ser liberada e o trânsito deve começar a fluir bem lá na EPSU, no sentido Santa Maria. Agora a gente destaca a situação do trânsito para os motoristas que seguem em direção ao centro de Brasília, ali ao Eixo Monumental, por meio da EPIG. O trânsito segue bastante parado também ali na altura da Octogonal. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km.